Então vamos lá. E agora não anda. Ah, porque isso aqui é só o. Pronto. Eu fiz aí um disclaimer. O nome da live é Porque Eu Não Invisto em ETF. Mas isso não impede ninguém de investir. Vocês podem investir no que quiserem. Não precisa da minha anuência, da minha permissão ou de qualquer um para investir no que você quiser. O dinheiro é seu e a responsabilidade é sua. Se está certo e confiante no que vai investir, não precisa da confirmação dos outros e não tem por que ficar com raiva de quem fala mal do investimento. Eu, por exemplo, se eu tenho dinheiro na poupança, tem poucas coisas que falam tão mal, mas eu tenho certeza nesse momento da utilidade da poupança para mim como reserva de emergência. Então, não faz a menor diferença o que falarem, nem eu fico com raiva. Eu acho que investir em ações é uma coisa positiva para quem entende e sabe o que está fazendo. Aí o sujeito fala: bolsa é cassino, não sei o quê, não me incomoda em nada. Então, essa raiva, essa raivinha vem e essa necessidade de anuência vem de você não estar confiante no que você está fazendo. E se você não está confiante, não é para entrar em modo defesa. É para estudar mais e só investir no que você entende que acha que vai ter bom retorno para você. Aí você vai ver que os outros falarem mal não te incomoda mais. E muito importante no momento que estamos vivendo, é muito melhor ouvir pessoas que discordam de você desde que não seja bullshit do que as que concordam. Não adianta você ficar em bolha de gente que concorda. Vai ouvir pessoas que discordam, outras ideias, não quer dizer que você tenha que concordar, mas a capacidade de ouvir pessoas que discordam de você e não entrar nessa histeria de cancelamento e de eu não posso ouvir o que essa pessoa fala porque ele vota nesse, ou vota naquele, falou isso, falando aquilo, isso vai te fechando uma bolha impedindo o seu crescimento. Então, esse é o disclaimer que eu queria dar. Eu vou falar porque as pessoas falam: ah, mas o Baixa, por que que ele não indica ETF? Porque na teoria faria sentido. Eu não tenho que acompanhar muito, não tenho que ficar estudando em detalhe empresas, me afasta do mercado, diversifica bastante e tal. Na teoria faria sentido, mas eu vou dizer porque não faz sentido para mim. Agora, você investe no que quiser e não precisa ficar com raiva. Mas também, se quiser ficar com raiva, pode ficar. Então, primeiro, explicando o que é um ETF. Exchange Trade Fund, ou seja, fundo negociado em bolsa. ETF é um fundo, você compra cotas. A diferença é que é um fundo negociado em bolsa. Os fundos, seja de ações, de renda fixa, do que for, multi, sei lá o quê, você vai lá e compra no banco, no asset, tal, você não compra na bolsa. É uma cesta de ativo financeiro, usualmente replicando um índice, mas não necessariamente. ETF não tem que necessariamente ser replicar o índice, apesar que os mais famosos replicam índices, que pode ser de renda variável fixa, administrado por uma gestora. Administrado por uma gestora. Que acaba sendo o objetivo final desse tipo de investimento. Os dividendos reaplicados automaticamente está entre parênteses, porque não é obrigatório, é muito comum, mas não é obrigatório. Alguns ETF têm se tornado mais comum, distribuem dividendos, que é uma forma de atrair mais investidores, porque, obviamente, todo mundo acha que dividendo é brinde. Então, distribuindo dividendo, você atrai mais investidor. É um fundo. Para você investir, tem que comprar cota de fundo. Você não é sócio de nada. Eu compro 200 ações da Grendene. Eu tenho 0,00000 da Grendene. Aqui você não tem nada. Você não é sócio de nada. Não é ativo real. É um fundo. Você tem cotas de fundo. A única coisa que difere dos fundos é que nos de índice a gestão é passiva, apesar que tem ETF de gestão ativa, como os fundos, e são negociadas em bolsa. De resto, é um fundo. Tem taxa de administração e também paga corretagem, emolumentos, os de ações, né? Os de renda fixa, não. O imposto de renda é de 15%, mas não tem a isenção de 20 mil. Se você tem um ETF, vendeu 10 mil, vendeu com lucro, tem que pagar imposto. Não tem a isenção de 20 mil que tem quando você compra ações diretamente. Então, isso é o ETF. É um fundo que tem algumas diferenças para fundo. E a gente já fez diversas lives, tem diversos fax no site, material, mostrando como fundo é um investimento que deve ser totalmente ignorado. O fundo tem um único objetivo, que é enriquecer gestor. Então, o fundo é ruim pelas taxas, come cota, que é a antecipação do imposto de renda, parece que não faz diferença, mas faz muito. Todo o dinheiro que tiram do seu investimento parece pouco, porque você tem R$ 100 e tiram um, mas você está perdendo os juros compostos sobre aquele um. A antecipação de imposto de renda faz perder muito dinheiro, porque você perde todos os juros compostos sobre aquele dinheiro que você pagou antecipado. Daí, CDB perder de disparada para Tesouro IPCA longuíssimo, porque você vai girando e pagando imposto e tal, e você perde todo o juro composto sobre aquele dinheiro. Fundo tem um risco, que é poder pagar, né? É raro, mas acontece. Você pode perder tudo e ainda ter que pagar, se o fundo ficar negativo. Você tem uma cota, ficou negativo, você vai ter que pagar o ferro. Isso não é tão comum no ETF, mas o gestor de fundo é obrigado a comprar no topo e vender no fundo. O ETF é diferente, o ETF de ações, estou falando aqui do fundo de renda variável. Mas mesmo em renda fixa acaba acontecendo isso, porque tem topo e fundo de histerismo com renda fixa. Mas por que que acontece? Se você tem um fundo de ações, começa a entrar cotista quando a bolsa está em alta, aí ele tem que comprar. Quando a bolsa desaba, todo mundo quer sair, ele tem que vender. Mesmo que ele seja um bom gestor, ele vai ser obrigado a fazer isso. Mas o objetivo de fundo é taxa de administração e de performance, se tiver. E o fundo é transferência de dinheiro dos cotistas para os administradores. Nós temos até gráfico que mostra isso. Como eu já contei aqui, hoje em dia ninguém nem mais fala comigo, mas como quando eu ainda frequentava mais mercado, Expo Money, essas coisas, umas 10 vezes vieram me chamar para fazer fundobaster.com, fundo Baster e tal. Porque fundo como ETF, o principal é ter um nome, uma modinha, alguma coisa do que o fundo em si, com exceções, claro. E sempre a conversa girava em torno de você tem tantos cadastrados, se a gente conseguir botar 10% deles no fundo a uma média de tantos reais, vai dar tanto de patrimônio, bota uma taxa de administração de tanto, a gente vai tirar tanto, vai dar tanto, tanto vai ficar para você. A conversa é toda em torno da taxa de administração e performance. Sendo que a de performance é uma loucura total, porque ele tira dinheiro quando dá certo, mas não bota de volta quando dá errado. Então o dinheiro tende a acabar, do cotista, vai todo para o administrador. Então, fundo é isso. O ETF tem algumas pequenas diferenças que fazem não ser tão ruim quanto o fundo, mas continua ruim. Isso aqui é o que eu já mostrei algumas vezes. Se você tivesse investido US$ 1.000 com Warren Buffett em 1965, você hoje teria 4,3 milhões. Se a Berkshire, a empresa do Warren Buffett, que tem ações na bolsa, fosse um fundo de hedge cobrando taxa de administração e performance, os 4,3 milhões teria ficado 300 mil para o investidor e impressionantes 4 milhões para os gestores. Claro que aqui nós estamos falando de 35, mais de 60 anos, e com administração e performance. Nem sempre é uma coisa tão absurda, mas isso aqui mostra qual é o objetivo de fundos. é transferência de dinheiro dos cotistas para os administradores. Esse é o objetivo final. As pequenas diferenças entre ETF e fundo. Para investir, você tem que comprar cota em ambos. Então, isso é igual em ambos. A única diferença é que no fundo você compra cota em banco, asset, seja lá o que for, e no ETF você compra cota na própria bolsa. Todos os dois são tributados na fonte quando é vendido com lucro. Mas no ETF você é responsável pelo recolhimento do imposto de renda. No fundo já vai direto. O fundo é lançado pelo valor investido. Você chega no final do ano, eles vão te mandar isso, o banco, você tem 120 mil no dia 31 do 12 e tal, é aquilo que você lança. ETF é igual a ação, você lança pelo custo de aquisição. As cotas de ETF são negociadas em bolsa, como eu falei. Nos que replicam o índice, você tem gestão passiva depois da compra. Ele apenas replica o índice, obviamente ele tem que ir ajustando conforme o índice. Mas tem ETF com gestão ativa. Os fundos usualmente têm gestão ativa. Tirando essas pequenas diferenças, o ETF é um fundo. Normalmente, tem mais uma diferença. As taxas dos ETFs são menores que dos fundos. Tá? Usualmente são menores. Então, eu só queria mostrar da grandeza das taxas, né? Então, aqui é o percentual do seu investimento que você vai perder com taxas anuais. Veja que o 2% dos fundos, ou 1%, agora muitos passaram para 1%, é um verdadeiro absurdo. Com 25 anos, 40% do teu dinheiro já está na mão dos gestores. Né? E aqui no Brasil, isso aqui é americano. Aqui no Brasil, é interessante porque às vezes é um percentual menor, mas eles terminam com mais dinheiro ainda, porque permitem taxas maiores, inflação e tal. Muitos ETFs giram em torno disso aqui, né? O 0,5%. Não é, mas é dinheiro, né? É dinheiro que vai embora, né? Em taxa. Tudo bem, 10% em 25 anos, você não vai quebrar, mas é 10% que você doou. A taxa, diferente do fundo, não é o principal problema dos ETFs, normalmente, desde que você não pegue os que têm taxa muito alta. É um problema somado aos outros, porque se fosse um excelente investimento, essa taxa aqui seria razoável. Como tem outros problemas muito graves, essa taxa passa a ser grave também. Já tirando de lado o ETF de renda fixa, que não faz, nenhum deles faz sentido para mim, mas o ETF de renda fixa é uma verdadeira loucura, porque você vai comprar um ETF para comprar título Tesouro Direto. Qual é o sentido? Você vai lá e compra, não tem dificuldade nenhuma. Então, renda fixa, como eu já mostrei aqui, é muito simples. Tua reserva de emergência na caderneta, dinheiro com prazo Selic, e para te proteger da burrice, fazer um colchão de estabilidade, Tesouro IPCA. Nos Estados Unidos, para quem investe lá, você tem os bonds, que também não tem nenhuma dificuldade de comprar. Renda fixa não produz renda, como eu já mostrei na minha live, é apenas uma tentativa de manter o poder de compra do dinheiro. ETF de renda fixa é mais sem sentido ainda. É muito importante vocês adquirirem o conceito que ninguém tem que bater nada. Porque essa é uma das formas que te levam para girar. Bater índice, ou seja lá o que for, é apenas uma forma de te induzir a girar ou pagar taxas desnecessárias a intermediário. Você não tem que bater nada. O que vai te enriquecer é trabalhar, poupar em valor e deixar quieto. Como é que você bate tudo? Bate qualquer índice, bate inflação, bate qualquer coisa. É poupando todo mês, incluindo mais dinheiro no seu patrimônio. Isso bate qualquer coisa. Então, quanto mais você trabalhar e conseguir aportar e deixar quieto, mais seu patrimônio vai tender a vencer tudo. Quanto mais você ficar tentando bater, girar, porque agora é isso, agora é aquilo, menos vai crescer seu patrimônio. Então você não tem que bater nada, não tem que bater índice, bater inflação, bater porcaria nenhuma. São todos conceitos jogados pelo mercado para te induzir a girar. E o ETF de índice, ele também não bate o índice. Porque mesmo que a taxa não seja alta, tem taxa. E, que eu vou mostrar mais tarde, você vai vender no fundo em pânico. Então, mesmo o ETF de índice não bate índice nenhum. Então, nem para isso ele serve. O argumento da diversificação, porque pá, o Baixa sempre fala em diversificação, ETF é uma baita diversificação, olha só, tem 400 empresas, sei lá. Os índices, na verdade, são pouco diversificados. E o que é pior, o ETF faz ao contrário do Baixa System e compra mais do que sobe. Porque, se usando um exemplo de agora, se a Nvidia faz parte do índice, quando houver uma revisão do índice, o percentual dela no índice vai aumentar. E o ETF vai ter que comprar mais dela. Então, o ETF vai comprando mais do que sobe mais. E como já mostramos aqui, diversificar a carteira é extremamente simples, não tem dificuldade nenhuma. O ETF de índice, como eu falei, é uma falsa sensação de diversificação. A maior empresa do SP500 representa 7,2%. E as três maiores empresas têm quase 20%. Então, é uma falsa diversificação. Se você botar 10 mil reais no ETF do SP500, 2 mil reais vão estar alocados apenas em três empresas, 20% do dinheiro. Então, tem 400 empresas, mas a maioria não é nada. A maioria não representa absolutamente nada. E o que é pior, o ETF é obrigado a comprar lixo. Porque a gente mostra aqui como é fácil comprar. Não, ao contrário. A gente mostra aqui que não é fácil você escolher as melhores empresas, mas é muito fácil não comprar lixo. Isso é extremamente fácil. Ah, IPO recente, não dá lucro, só dá prejuízo. Não sei. É muito fácil você tirar os lixos da sua carteira. Não tirar, depois que comprou, deixa quieto, mas não ficar comprando lixo. É só você ir atrás de lucro consistente. Você não vai ter as melhores empresas da bolsa, pode até ter uma ou outra, provavelmente vai ter uma ou outra. Não vai ter a melhor carteira da bolsa. Mas tirar, não ter lixo é bem fácil. Mas o ETF é obrigado a comprar lixo porque os critérios nos índices de liquidez obrigam o gestor a comprar empresa ruim que não dá lucro, empresa que você nem olharia. Se replica índice, aqui é L, tem de comprar tudo. 25% dos ETF nos Estados Unidos desapareceram. O percentual que uma empresa tem nos principais índices está mais ligado ao seu tamanho do que ao seu histórico financeiro. Porém, um bom retorno está mais ligado ao histórico financeiro do que ao tamanho. Tem um monte de empresa com retorno espetacular que você vai ter um pedacinho e umas empresas grandes com retorno ruim que você vai ter um percentual imenso. E você não tem menor controle sobre isso. ETF é cheio de lixo. Empresas muito boas podem representar quase nada do índice. Empresas não tão boas representam percentuais bem grandes. Tem empresas não lucrativas nos índices. Isso acontece, olha só, pois para entrar no principal índice, a empresa precisa ter um bom histórico de lucros, porém não precisa manter para ficar. Então, empresas que eram boas, sei lá há tanto tempo, e que vão ficando ruins, podem ter uma participação grande no ETF. A empresa pode ter vários resultados ruins, até mesmo prejuízo e ficar no índice. E não é difícil encontrar empresa boa, ainda mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a dificuldade, quando você abre a área de estoques aqui do site, é parar de escolher empresa. Eu parei em 100, não quer dizer que eu tenho 100 empresas, não, mas eu fui botando baixo assim, como vi, tinha 100 e falei, agora não olho mais nada, dane-se. E assim, em 5 minutos. porque é empresa boa atrás de empresa boa. É extremamente fácil. Ninguém precisa ter 400 empresas, 1.000 empresas, ninguém precisa ter nada disso. Então, stock picking, não vence o índice, não sei o quê, isso faz a menor diferença. Eu falei, você não precisa vencer nada. Você precisa... Essa é a grande dificuldade, que é aquela frase do Charles Munger. A gente tem uma vantagem, teve uma vantagem imensa, apenas tentando não fazer idiotice, enquanto a maioria tenta ser esperto demais. Então, basta você escolher empresa boa, a maioria, porque uma outra vai ficar ruim, e ir aportando. Você vai vencer índice, vencer... Eu estou tentando explicar para vocês, não é que você pode não vencer percentualmente a tua carteira, mas o fato de você ir aportando mais vai vencer qualquer coisa. Então, o que você precisa no seu patrimônio é que ele não seja um bando de lixo que vai destruir seu patrimônio. Você só precisa que ele tenha valor, seja renda fixa, ações, FII, o que for, imóvel, que tenha um valor razoável, que não perca muito poder de compra no longo prazo. E você vai se garantir aportando mais. É só isso. É extremamente simples. A ilusão de que você vai conseguir investimentos que vencem sei lá o quê, te leva a girar, girar, girar e diminuir seu patrimônio. Aqui é um exemplo muito interessante. É o ETF vegano do clima. As principais empresas dele, Apple, Microsoft, Facebook, AT&T, Visa. Então, você não tem a mínima ideia do que você está comprando. O que os ETFs fazem é colocar um nome modinha e ficam lá com as mesmas empresas. E aí você vai trocando de nome modinha para nome modinha, você não tem a mínima ideia, é tanta coisa que você não tem a mínima ideia. E assim, porque fala, o Baster fala, para não ficar muito tendo trabalho com o mercado, não sei o quê, então é ETF. É muito mais difícil você ficar acompanhando, entendendo tudo que tem no ETF e analisar aquilo tudo do que você escolher 30, 40 empresas boas nos Estados Unidos ou 20 aqui no Brasil. É muito mais complicado. Você não tem ideia do que tem ali dentro. Tem o nome da moda e qualquer coisa lá dentro. Aqui é um grande problema. O ETF tem parâmetro físico. Fixo, seja índice, né, que eu já falei, o do índice tem parâmetro fixo, que é seguir o índice, então vai ter que ter as empresas lá mesmo do índice, e empresas boas que são pequenas, não vai ter um percentual pequeno, mas mesmo os outros, eles têm critério fixo. Se o principal critério é lucro, então uma boa empresa passa por um momento temporário ruim ou tem um não recorrente. Sai do ETF, isso nos gestões ativa. A gente mostrou diversos exemplos, Vale, por exemplo, Brumadinho, sei lá o quê, foi lá embaixo, prejuízo, R$9, sai do ETF, agora foi para 100. É o grande problema do ETF. Você vai perder empresas que te deixariam rico. Aí você tem o principal critério, empresa sem dívida. Aí uma boa empresa compra uma concorrente, faz dívida, sai do ETF. Uma Totus da vida. Comprou lá a Bematec, faz... Não sei se ela fez dívida na época, estou usando um exemplo. Para comprar a Bematec, ela fez uma baita dívida. Sai do ETF. Depois, puf, explodiu. Principal critério é não pagar dividendos. Aí a empresa é muito boa, mas não tem mais para onde crescer, começa a pagar dividendos. Sai do ETF. Já viram a desgraça? O ETF fica girando. Principal critério é pagar dividendos. Aí a empresa decide comprar uma concorrente, deixa de pagar dividendo por um tempo. Sai do ETF. Então, o ETF fica ali girando. Se esses critérios funcionassem, computadores já tinham dominado a escolha de empresa, já tinha virado renda fixa. Os critérios do ETF não consideram ser boa empresa, mas os parâmetros determinados pelo ETF. E ser boa empresa, como eu falei, é muito simples. É lucro consistente há não sei quantos anos, se tem ON, nos Estados Unidos todas têm ON. se não é IPO recente, se quiser analisa dívida ou não. E é muito simples. Você ter uma carteira que esteja a maior parte dela no lucro, não é difícil. Aqui o ETF vai ficar girando para você. Você não quer girar, mas ele gira para você. E aí, por causa disso que eu falei nesses outros slides, você vai perder o maior ganho da Bolsa. O maior ganho da Bolsa é você ter uma NVIDIA, uma Amazon, uma VEG, uma droga raia e guardar por 20 anos, 30 anos. É a única chance do investimento em ações realmente contribuir para o seu enriquecimento. Nada pode contribuir mais para o seu enriquecimento considerando investimentos do que isso. E o ETF vai mandar essa embora, porque ela em algum momento não vai preencher algum critério e você vai perder ela. Nada pode destruir mais seu patrimônio que abandonar Tim Berners pelo caminho. Tim Berners é um conceito do Peter Lynch de empresas que multiplicam por 10, ou 100, ou 1.000, ou o que seja. Se essa empresa crescer demais ou não atingir mais os critérios, ela pode sair do ETF. Por exemplo, o ETF de small caps, que o pessoal adora. É uma desgraça total. As que dão certo vão saindo do ETF. Você fica só com as ruins. Quer ideia pior do que essa? ETF de small cap? Porque aí cresceu, né? Mas small cap tem que sair. Então, já é sardinha se você ficar comprando small cap. Você deve comprar empresa boa. Mas pelo menos se você compra small cap e ele crescer, você vai ficar com ela. No ETF, não. Ela vai sair do ETF. Então, o ETF... Eu estou aqui... Warren Buffett, a riqueza dele vem de 10% do portfólio dele. O ETF tinha... Se Berkshire fosse um ETF, tinha tirado essas 10%. Todas elas já tinham, de algum jeito, saído do ETF. Então, a gente investe em ações, como eu falei, uma parte do nosso patrimônio podendo ter um retorno maior, manter em lucro e tal, mas temos a chance de segurar por 20 anos, 30 anos, uma NVIDIA, uma Amazon, uma Apple, uma VEG, uma droga raia, um tal... que vai contribuir bastante para o seu enriquecimento. Se é um ETF, você vai perder essas. Então, você vai perder o que você pode mais ganhar. E aqui é uma desgraça, como eu já falei. Quando você, mesmo fora do ETF, com aquela burrice de alocação inteligente, de vender o que está para frente, e você sai de uma empresa dessas porque já subiu demais... Você não percebe o prejuízo, porque assim, você construiu um patrimônio de 2 milhões. Se tivesse ficado nela, seria 2 milhões e meio. Mas você tem lá os 2 milhões, mas você não sabe que teria 2,5 se tivesse ficado nela. Então é um prejuízo que você nem fica sabendo, mas é um prejuízo enorme. E a coisa mais grave, o ETF, você não é sócio. Esse conceito é difícil de entender, mas é só a única chance de sobreviver com ações. Enquanto você estiver falando em papel, cota, não sei o quê, você não tem menor chance. Você só vai ter chance no dia que você entender: eu tenho um pedacinho da VEG, eu tenho um pedacinho do Itaú, eu sou sócio, a cotação não é nada. Se a empresa for boa, a cotação vai acompanhar os lucros. Então, eu nem olho mais cotação, porque aquilo não é nada, nem representa nada. Quando você não adquire o conceito de sócio, e no ETF é impossível, porque você tem cotas, tem um papel, e você não é sócio, você literalmente não é sócio, a chance de não vender no fundo em pânico é quase nula, porque o buy and hold é extremamente simples, o buy. O hold é dificílimo. A gente está há muito tempo com bolsa que não desaba de verdade, mas em algum momento provavelmente vai acontecer. E vocês vão ver que quando desaba, o volume aumenta uma enormidade. Por quê? Porque está todo mundo vendendo. Ah, mas ninguém está comprando? Sim, mas a sardinhada está todo mundo vendendo. Sócio não tem que bater nada, não tem que vencer nada, só se manter o máximo de tempo possível em boas empresas. E aí vem o troço. O investidor em ETF, ele é um investidor ruim. Quer ficar com raiva, fica. Porque ele não adquire o conceito de sócio, ele não escolhe as empresas e ele terceiriza. Isso é a característica do investidor ruim. Sempre que você terceiriza seus investimentos, é ferro. Sempre vão cobrar caro para investir pior do que você e para tirar o teu dinheiro. Se você não adquirir o conceito de sócio, é melhor você não ter ações. Na alta é molengo-tengo. Durante o período de alta, não é tão grave investir em ETF, apesar das grandes perdas em taxa. O grande problema é quando o mercado cair 60% e ficar 6 anos em queda só com notícia ruim. O sócio, que tem um conceito de sócio, pode até não resistir. Mas os que não são sócio, que tem ETF, seja lá o que for, não tem qualquer chance. Não tem como resistir. Ah, mas eu tenho 5 milhões e só tenho R$ 200 em ETF. Tá, aí você vai resistir, mas sabe, é exemplo maluco de exceção que só estimula a burrice. Eu reitero isso, que vocês não têm ideia do quanto isso é importante. Vocês têm que aproveitar toda essa época que a bolsa não está desabando para adquirir o conceito de sócio. Com ETF, vocês não vão adquirir esse conceito. Nos Estados Unidos, algumas coisas eu fui falando de Estados Unidos, né? É muito mais comum e tem muito mais ETF nos Estados Unidos, mas eu falei muita coisa aí, a maioria eu falei direcionado para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos faz menos sentido ainda. Porque lá é mais fácil ainda montar uma carteira com empresa boa, com lucro consistente, muito mais fácil que aqui. Nas corretoras grandes, você pode comprar bonds, tem taxa e custo da mesma forma, e da mesma forma perdem as boas empresas que crescem ou saem dos parâmetros, como eu mostrei naquele slide. Então, ETF para mim não faz sentido aqui, nos Estados Unidos faz menos sentido ainda. Então, concluindo, porque o Thiago não gosta que eu fale muito tempo. Qualquer um pode enriquecer, investir no ETF ou o que for, porque o que determina primordialmente, se não investir somente em nicho, é aporte e tempo. Então, obviamente, se você bota todo o teu dinheiro em ETF, e ETF é lixo, não, mas se você tem um percentual em ETF, não quer dizer que você não vai poder enriquecer, porque o que determina mesmo é aporte e tempo. Mas dito isso, ETF é colocar as chances contra você e é uma certa forma de preguiça, que acaba levando a ser maior investidor. O ruim sempre ganha do bom, né? Quando o pessoal fala, vou pegar 5% aqui e fazer trade, vai terminar perdendo tudo. Quando você abre a porta, o ruim sempre ganha do bom. Se você aceita trabalhar mal, por alguma razão, você vai trabalhar mal o tempo todo. A coisa ruim sempre domina. Você não pode abrir a porta. Então, você com o ETF está colocando as chances contra você por tudo isso que eu mostrei. Achar que alguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você por uma pequena taxa é uma ilusão que te mantém sendo um mau investidor. Não é ETF, seja lá o que for, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você. Só investe no que você entende. Eu só entendo de caderneta, então só investe na caderneta. Quer investir em outra coisa? Estuda. O FII. Ah, você vai dizer, mas FII é cota também. Nos Estados Unidos tem os REITs, que são empresas. Mas o FII eu não tenho. O ETF é uma preguiça e uma coisa que me prejudica, porque eu posso ir lá e comprar ação. Eu não preciso de ETF, eu posso ir lá e comprar tesouro direto. Então é só preguiça e pagar dinheiro para alguém. Não é só a taxa, como eu mostrei. O ETF, ele vai montar uma carteira muito pior do que a minha, porque ele é obrigado lá pelas regras, como eu mostrei. Então, o FII eu não tenho alternativa. Eu não posso comprar um shopping. Eu não posso comprar um hotel. Eu não estou falando que você tem que investir em FII. Mas FII não tem alternativa. Se FII fosse de coisa pequena que compra por R$ 10, não tinha sentido. O ETF, seja gestão passiva ou ativa, acaba num gira-gira e a forma de enriquecer com ações é justamente o contrário. Porque o de índice acaba girando, porque sai do índice, entra no índice, aumenta, diminui, não sei o quê. E os outros têm diversos parâmetros que levam a ter que sair uma, entrar outra, sair uma, entrar outra. E o que faz enriquecer com ações é justamente comprar e deixar quieto. Mais importante, não é sócio, é o mais importante dessa live. É a principal razão para não investir em ETF. Você não é sócio. As perdas no ETF são iguais às de fundo. Na maior parte das vezes, não são prejuízos, mas perda de patrimônio. Então, o investidor não percebe. Para mim, é o pior tipo de perda que tem, porque você nem aprende com a perda. E eu fiz uma pós-conclusão, que é isso aqui, Joel Teixeira. Saving money is hard. Compounding it is harder. Not interrupting the compounding process while markets are in free fall is excruciating. Poupar é difícil. Fazer os juros compostos agirem sobre o dinheiro é mais difícil. Não interromper o processo de juros compostos quando os mercados estão desabando é excruciante. E eu posso dizer para vocês que é excruciante mesmo. Em 2008, eu não olhava mais nada com a experiência que eu já tinha, porque é excruciante. Como eu já falei aqui diversas vezes, você tem R$ 100 mil em ações. Aí vai lá todo pimposo e pega e aporta 3 mil, 103 mil. Dia seguinte você tem 95. Aí fechou o mês, hora de aportar de novo, está com 90. Você vai lá, aporta 3 mil, 93. Opa, agora vai. Dia seguinte está com 82. É excruciante. E quanto mais dinheiro, mais excruciante, porque você tem 2 milhões, dia seguinte está com 1.800, caiu 200 mil do teu dinheiro. Aí você vai lá, você é um cara ricão, você vai lá, aporta 20 mil, 1.820, dia seguinte está 1.700. É excruciante. Só tem um jeito de você resistir, se você for sócio e adquirir o conceito de sócio. Em ETF você não tem a menor chance. Zero chance. Não vai passar, vai vender no fundo em pânico. Porque você não é sócio de nada. Se eu sou sócio, eu compreendo que o mercado está em free fall, mas isso não quer dizer que a Grendene faliu. Isso não quer dizer que o Itaú faliu. Então, eu sou sócio da empresa. Ela pode, às vezes, até a parte de lucros piora, mas muitas vezes ela continua tendo lucro durante esses períodos. Então, você consegue até resistir. Comprar é difícil pra caramba, mas às vezes você consegue não vender. Se conseguir não vender, já tá bom. Excruciante, acreditem no que eu estou falando. Se você não for sócio, você não vai resistir. Então, tá aí a live, vamos para as perguntas. Agora é hora das perguntas. Então, vamos aumentar aqui.
Teremos hoje hora do facão? Como que vai? Ou ainda ou é sempre um mistério?
Não, acho que hoje não vai ter. Hoje acho que não vai
Muita
ter.
solicitação de facão. Vamos aguardar. Às vezes
Vamos aguardar.
não.
Nós temos 882 pessoas. Se passar de 1.000, eu faço hora do facão. Se não passar, eu não faço. Vamos responder as perguntas. Então, todo mundo aí, chama a tia, chama o cachorro, chama o namorado para vir aqui assistir a live. Não precisa assistir, mas tem que ligar o YouTube aí na nossa live. Aí, se
Aperta
passar de 1.000,
F5 aí.
faremos hora do facão. Só precisa arrumar mais umas 110 pessoas aí. Vamos dar reload, que o Thiago gosta.
Isso, e puxa um pouco de zoom também.
Não, esse é o maior zoom que dá. Aqui, ó.
Ah, tá bom, tá bom, tá bom.
Quando eu boto esse zoom, fica assim, ó. Fica ruim.
Tá bom.
Eu não gosto. Porque tá muito ruim para ler, para ver.
Não, não, tranquilo.
Então vamos lá. Se passar de 1.000, eu vou. Se não passar de 1.000, não vou. Ah, é a camiseta aí, ó. Ó, lembrando, pessoal, só 4 se cadastraram. Quem se cadastrar durante a live, 15 dias grátis de assinatura, roteiro dos iniciantes, livro grátis, Baixa System por 1 mês, mais de 100 análises, chat em vídeo. Só se cadastrando aqui na Baixa.com é molengo tengo. Não vou mexer no botão durante a live, não. Então vamos lá, ó. Aqui na Baixa.com, só em azul. Sardiei, ignorei uma instrução do roteiro iniciante, fui no FAQ e não entendi direito, porque além de criar confusão, é para aportar em no máximo 2 ativos. Você aporta enquanto você quiser, mas isso é uma coisa que não tem importância. É ficar focando no detalhe. Mas, de qualquer maneira, eu esqueci o nome. Tem um gráfico que mostra isso, que eu não, até hoje não consegui entender o gráfico. Mas eu esqueci o nome do gráfico. Como é que acha? É número? Não deve ser número. Ativo. Tem um gráfico que mostra isso, mas que eu nunca consigo achar. E também nunca consigo entender. Você lembra dele, Thiago, esse gráfico? É o que
Dá uma
mostra
olhada.
que... Quantos?
Eu
Quantos?
acho que tá no manual. Não tá naquele manual?
Talvez está. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele mostra aqui que no máximo que o resultado é melhor com um ou dois do que você aportar em todos os ativos por mês. Mas eu até hoje não consegui entender esse gráfico, então. Mas ele mostra isso. Mas assim, você vai ficar aportando um monte de coisa todo mês, é uma confusão danada, é uma confusão de imposto de renda, é uma merreca em cada um. Não fica obcecado para preencher álbum de figurinha, não. Agora, nada demais que um mês você vai investir em três, outro... não é isso que importa. Importa é aportar e deixar quieto. Não necessariamente. As boas empresas passam a ter mais peso, a empresa ruim menos peso. Não necessariamente. Não necessariamente. É por liquidez. Está completamente enganado. É seu direito você ser fã de ETF, é seu direito investir em ETF, não precisa da minha anuência, mas a primeira parte você está falando besteira. A segunda, eu falei que o problema maior não era a taxa. O problema maior foi como eu, o problema maior é você não ser sócio, vai vender no fundo em pânico, é você se treinar como um investidor ruim e você perder team baggers. Essas três coisas juntas, para mim, é um investimento lixo. ETF de ouro pode fazer algum sentido como forma de complemento. Poucas coisas podem ter menos lógica do que ETF de ouro. Assim, eu nunca vi um exemplo tão ruim. Ouro é um péssimo investimento no longo prazo. Ele ganha do dólar só. É péssimo, péssimo, péssimo. É que o ouro fica todo mundo histérico com ouro, mas olha aqui, ó. No longo prazo, o ouro mal bate a inflação. Isso aqui é um gráfico de 200 anos. O ouro bateu um pouquinho a inflação. O ouro, você investiu um, com ouro você tem quatro. Com bonds você tem 216, com ações você tem 2.334. Ouro não é investimento. Ouro é reserva de valor. Como reserva de valor, só vale ouro físico. ETF de ouro é assim. É difícil você achar uma coisa pior do que ETF de ouro. E mais sem sentido.
É,
É
isso aí
porque.
do pessoal falar de ouro, óbvio, qualquer nos países para capitalistas que crescem, o ouro, a moeda, no longo prazo sempre vai ficar para baixo. Isso aí é óbvio, né, Basta? Isso aí
É.
não, o pessoal achar que ouro é normal, isso faz parte.
Bom, tá aí o gráfico. Ouro e dólar não são investimento, é só reserva de valor. O dólar estava R$ 4 em 2002, está 4,60. 22 anos depois, ou 5 que seja. Aqui o Roya já respondeu. Ele compra ação, mais ação que subiu mais, porque é baseado no valor de mercado. Gira, gira, é isso mesmo, Charlie. Vai equilibrando e vai girando. Seja gestão ativa ou passiva, claro que a ativa vai girar mais. Gira, 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 gira. Exatamente, você para ganhar no buy and hold tem que deixar quieto. ETF é gira, gira. Valeu, Bruno, por se tornar membro. Não, não é dependendo da boa vontade de Facão, é da boa vontade das pessoas de chamarem outros. 902, então não tem Facão, sinto muito. Saudações, Popiaba. Um abraço aí pro Vitor Mendonça, que apresentou o Renato, a Baixa.com 8 anos atrás e mudou a vida dele. Quem mudou a sua vida foi você mesmo, Renato, porque. Por aqui pela Baixa.com passa gente todo dia e muita gente não muda a vida. Então, o mérito é todo seu e muito obrigado aí pela contribuição. Maior Brisa está agradecendo a comunidade. Filhos gêmeos, cabeça fora do mercado, reserva de ambiente, aonde, cuidado da saúde. Isso aí, meus parabéns. Maior felicidade, filho gêmeo. Filho gêmeo economiza uma gravidez, é um espetáculo. Olha aí, pergunta do Juliano. Eu falei em um vídeo que os juros compostos demoram para explodir. Quando eles explodem, eles depois que você vende, eles iam explodir. É assim. Não tem resposta. Você vai deixando lá que um dia explode. Não tem um dia. Não existe resposta para isso. E o grande problema é que vocês vendem justamente quando iam explodir. Eu tenho isso aqui, ó. Aqui, ó. Você nunca vai chegar aqui. Por quê? E teu ETF também não. Porque compra, compra, aí quando chega aqui, vende e volta para cá. Vende e volta para cá. Gira e volta para cá. E o ETF está lá girando. E aí você nunca vai chegar aqui. Deixa quieto que os juros compostos explodem, mas não tem uma data. Ah, um abração aí para o Thales, que descobriu a Baixa.com. Seja bem-vindo, Thales. PGBL de bancão? Eu não sei o que que se aplica. PGBL de bancão é. Não sei, você quer doar seu dinheiro, é isso? Você devia doar aqui para o Anjos, em vez de doar para a PGBL de bancão. Acho que eles já estão com dinheiro demais. PGBL de bancão é doação de dinheiro. Você está querendo doar seu dinheiro, é isso? Você pode doar para o Anjos, você pode doar para um negócio tipo Médicos Sem Fronteiras. Não sei bem por que você está querendo doar seu dinheiro para a PGBL de bancão. Previdência privada já quebrou 2 vezes nas últimas gerações. Aí agora inventaram essa, que diz que é diferente e tal. Funciona muito bem na fase de você pagar. Agora vai tirar para tu para ver. Aí vem com essa história do imposto de renda. Qualquer coisa que fale que não vai ter que pagar imposto de renda, as pessoas botam dinheiro. Prejuízo não paga imposto de renda. Olha aí, 917. Se chegar a 1.000, tem hora do facão. Cauê, obrigado por virar membro. Olha aí, o mal pago tá 10 dias sem beber, porra. Todo mundo aí batendo palma pro mal pago. Vai passar a ser bem pago. É, meus parabéns mesmo, continua na luta, bota o esporte nisso aí e grita, qualquer coisa grita que a gente está por aqui. Vamos vencer, vamos vencer. Porra, Cauê, muito obrigado aí pela enorme contribuição. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu achei que isso já tinha. Agora não vou dormir de noite de novo.
Achou que o poste estava esquecido lá, né?
Eu achei que eles tinham esquecido de mim, cara. Pô, obrigado aí pela
É.
contribuição. Muito obrigado, Cauê. Muito obrigado mesmo. Vou pensar com carinho. Ó, o Thiago é testemunha. Eu nunca pensei nisso. Pelo menos o teu, eu tô pensando com carinho. Já fiquei nervoso, já não vou dormir essa noite.
É, ele tá pensando porque é perto aí do lado da casa dele, então
Perto
tá
nada, aquilo
jogando.
lá é longe pra caramba, nada.
Ah, na mesma cidade, que é no
É,
teu
não, se não for
lado.
na mesma cidade, eu não ia. Aí não tinha nem discussão. Vou pensar mais com carinho, vou pensar a noite toda que eu não vou dormir essa noite. Pô, legal, hein, Gandalf? Fazendo intercâmbio para quem veio da periferia é um sonho. Todos nós podemos crescer e melhorar, foi a minha última live. Parabéns mesmo. 39 é um garoto, um garoto. Eduardo, obrigado por se tornar membro. Ah, não, 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 não. Roy, isso vai ser a sua live. Ele está falando aqui que a General Electric Verizon. Depois compara com o TSQI, GE e V, tem. É, o que ele está falando é que a GE e a Verizon têm 0,4% no SP500 e essas outras têm 0,06% e 0,16% e têm um histórico financeiro muito melhor. Então, que é o problema dos ETFs. É, mas eu vou deixar isso para a sua live. O Roaia vai fazer uma live técnica sobre ETF que vai mostrar esses detalhes. O que ele está mostrando é que as empresas que têm maior participação não necessariamente são melhores. Então, isso é uma das coisas ruins do ETF. Para mim, as três coisas piores eu não vou lembrar. Primeiro é você não ser sócio. Depois é perder as. Ter a possibilidade de perder Tim Berger e ser um mau investidor está junto com ser sócio e o gira-gira.
Presta atenção, leia as perguntas. Aí, ó, tem aí do membro e também do pessoal do site, porque tem
Não,
muita
não, não,
gente que
mas o
gosta.
membro está aqui brincando, não pode brincar no azul.
Não, não, presta atenção. Tô falando para você ler as perguntas que você vai responder, porque tem muita gente
Ah,
que
tá
só
bom.
escuta a live ou depois escuta no Spotify, etc.
Tá. Tá bom, obrigado, tá certo,
De
Múcio.
nada. O Dogoncio também acabou de falar. Do Dogoncio tem que
Bitcoin é tipo
obedecer.
ouro. Nesse caso, loucura total, a pessoa está colocando 90% em Bitcoin. Não, Bitcoin não tem nada de ouro. São coisas diferentes. Apesar que eu considero o Bitcoin, como reserva de valor para quem se interessar, e ouro também é reserva de valor, são coisas diferentes. Agora, é isso da pessoa colocar 90% em Bitcoin, se não for Bitcoin, vai ser Tulipa, vai ser Telex Free, isso não tem nada a ver com Bitcoin. Bitcoin não tem culpa de nada, é só a bola da vez. As pessoas são completamente malucas e acham que vão ficar ricas com tudo. E às vezes alguém fica rico com alguma coisa mesmo. Mas é uma minoria, a maioria só perde. A maioria consegue, eu vou dizer o que a maioria consegue fazer. Bitcoin está 1.000 dólares e sobe para 100 mil dólares. O sujeito opera Bitcoin e perde dinheiro no caminho, operando na compra. É assim que as pessoas são. ETF de ouro dos Estados Unidos tem taxa de 0,4% ao ano, isso só para comprar ouro. Estão querendo enriquecer alguém, podem me pagar zero. É, porque o ETF de ouro, porque eu falei, é o pior exemplo que pode existir. Porque, meu Deus, para que você vai entrar no ETF de ouro? Porque o sujeito fala ETF de índice, de versículo. Eu mostrei porque eu não concordo, mas pelo menos tem alguma lógica. Agora, ETF de ouro? Ouro é só uma coisa, ouro. Você vai lá e compra ouro. Marcelo, obrigado pela contribuição. Charlito, muito obrigado. Aí o Charlito sempre contribuindo. Charlito, tem algumas participações suas no meu livro, hein? Tim Bag entra por índice e quem está comprando em ETF tipo IVV está comprando nessa empresa de alto crescimento. Por exemplo, quem está no IVV está pegando toda a subida da Nvidia recentemente. Tá bom, meus parabéns. Isso é só um exemplo, mas perderam muitas. Não quer dizer que vai perder todas. Então, é como eu falei, você quer investir em ETF, investe. O título da live é porque eu não invisto em ETF. Mas cada um investe no que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, o que o Roya está respondendo. Pega toda a subida na Nvidia, representar pouco no índice. O ajuste é feito depois da subida. Eles compram depois que sobe. Quando você tem na carteira, você vai ganhar tudo. No ETF, ela é um pedacinho do ETF, depois que ela explode, aí que eles compram para ficar maior. É tão simples de entender. É, ele tá. Eu li, não li? É, entra por índice, o Timberg entra por índice, quem está comprado não sei o quê, tem Nvidia desde e o Roya está explicando por que aqui é pior.
Baita boa explicação do Oi aí. Obrigado, Oi. Isso é fundamental, né,
Eu
Basta?
falei que
Porque
tinha participação do Roya.
é sensacional. Isso é muito bom ele explicar.
Baster, um imóvel tende a ser melhor no longo prazo do que o mesmo valor aplicado em Tesouro IPCA, por exemplo? Para você, não. Para você, vai ser pior. Se você escolher o imóvel, vai ser pior. Se você escolher o Tesouro IPCA, vai ser pior. Qual você entrar, vai ser pior. Porque quando você investe sem saber o que você está fazendo, sempre vai ser pior e sempre vai ser ferro. Então, para você é não investir em imóvel, não investir em Tesouro IPCA e estudar o roteiro do iniciante, aprender o que é investimento. Principal coisa de investimento não é para ficar comparando um com o outro, nem vendo qual que vai render mais. Além do mais, a sua pergunta não tem resposta, porque a gente pode até responder para o passado, mas para o futuro a gente não pode responder. Teoricamente, na teoria, imóveis bem localizados cobrem a inflação no longo prazo. Renda fixa é uma tentativa de que seu dinheiro mantenha o poder de compra, que vai ser mais difícil quanto maior for a inflação. Então, se a inflação for baixa, tende a ser mais ou menos parecido no longuíssimo prazo. Se a inflação for alta, sempre renda fixa vai tender a ser pior do que ativo real. Mas o que vai acontecer no futuro a gente não sabe, e você não é para ficar comparando imóvel com Tesouro IPCA, é para ter os dois. Então você tem que ir lá para o roteiro iniciante estudar, porque a tua pergunta mostra que você não entende nem de imóvel nem de Tesouro IPCA. Se eu precisar de vender parte do patrimônio para alguma emergência, o que vender? Eu vende, como sempre, você vai vender o que o FAQ diz para você vender. E se você continuar pagando assinatura só para me dar dinheiro, não vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Para você não vai ser bom. Porque você paga assinatura e não estuda, então tá aqui, ó. É o FAQ responde exatamente ao que você perguntou. É impressionante, porque vocês não estudam, cara. Olha só. Quando você não é que perguntar seja ruim, mas adquira a capacidade de procurar responder sozinho antes de perguntar. Você vai ver como você vai se desenvolver. Perguntar, a pessoa responde, dali a 5 minutos você esqueceu. Quando você vai lá e descobre sozinho, você desenvolve. Então, tá aí, eu botei o link do FAQ, que o FAQ responde exatamente a sua pergunta. qual o melhor banco de bike para quem está acima do peso, como escolher, indo lá e sentando a bunda até ver um que você acha que é legal. Não tem outro jeito, porque você vai achar um bom, o outro vai achar outro bom. É só testando. Explico muito namastê e pouco bom dia para o porteiro. Então, isso é a característica que a gente vê hoje muito, que é o santo da internet. Então, o santo da internet, ele passa o dia salvando o mundo na internet, julgando os outros, e aí tem essa coisa de namastê. Não estou falando que todo mundo de namastê é pessoa ruim, não. Não é isso que eu estou falando. Mas essa frase representa o santo da internet, que na vida real não é nada daquilo do que ele fala na internet, isso é muito comum hoje em dia. Então, ele fica lá na internet como um santo, uma pessoa maravilhosa, e não dá nem bom dia para o porteiro. É mais ou menos isso que é essa frase. ETF de infraestrutura que promete diversificação, isenção de imposto de renda e rendimentos com ganho real. Mesmo assim, não vale a pena, a estrutura é similar ao FII, não. Mágica, né? Eu acho que você devia ficar na caderneta, porque você está acreditando em mágica. Ganho real, isenção de imposto de renda, diversificação mágica, né? Então agora você descobriu um investimento que é mágica, né? Você investe no que você quiser, mas eu já mostrei porque que ETF é ruim, né? Agora, mágica, assim, é muito grave para você acreditar nessas coisas, porque isso termina em cair em golpe e tal. Não tem mágica com dinheiro. Não, não, ninguém vai criar um ETF que é melhor do que os outros porque eles são boas pessoas que resolveram te ajudar. É tudo a mesma coisa. Quer facão? Aqui, ó. Pô, Alice, aí você me pega. Parabéns pro Thiago, design, o visual da live tá cada vez melhor. E o Baixa, como sempre, genial. Agradecimento da Alice para a equipe, toda a Asa aos Anjos. Camiseta.
Que isso, Alice. Ótimo. Obrigado.
Pô, já mandamos camiseta para ela. Ela manda uma contribuição dessa de novo. O que, que a gente vai mandar? Vamos mandar alguma coisa para a Alice. Vamos. Tiago, algum presente para a Alice?
Pode deixar. Vamos pensar assim. Obrigado pelas palavras.
A gente pensa e manda. Pô, Alice, obrigado. Me emociona realmente de coração. Está sempre aqui com a gente e contribuindo dessa forma. Muito obrigado mesmo. Se a gente tem aqui, ó, no topo do site, essas 17 crianças com a escola paga, saiba que você é uma parte muito importante aí desse projeto. Muito obrigado mesmo. Gosto muito de jogar torneio de poker. Estou gastando uns 2 mil por mês. O que faço com um hobby que você gasta muito? Então, eu já falei muito disso aqui do viciado controlado, né? O pôquer tem isso, como tem aposta esportiva, que é bem mais grave do que pôquer, né? Você tem o viciado que vai lá e joga o dinheiro da escola do filho, perde o apartamento, perde a família, termina na desgraça. Mas você tem um viciado controlado, que é aquele cara que ganha 10 mil por mês e gasta 2 mil no vício. É uma desgraça, porque no longo prazo ele detona o patrimônio dele. Então, assim, o número 2 mil não quer dizer nada. Porque eu conheço gente que joga torneio de pôquer e joga os grandes, que a inscrição é 10 mil, sei lá o quê, e que não faz nem coceira no patrimônio dele. Eu, não importa, eu não iria me sentir bem. Eu sempre joguei torneio barato, mesa barata, porque eu não gostava. E o ambiente de poker é um ambiente que eu fui cada vez gostando menos. Eu não digo que ganhar dinheiro no poker seja dinheiro maldito, mas Vicente Cash Game, aquilo me fazia mal. Porque às vezes está ganhando dinheiro, o outro sujeito está perdendo dinheiro, meio viciado. Então, é um negócio que foi me fazendo mal. Mas eu não estou criticando nem julgando. 2.000 não quer dizer muito, mas aparentemente, quer dizer, para mim é muito, mas aparentemente para você é muito. O que, que você faz? Eu acho que o poker tem um outro grande problema, que é você ficar naquele ambiente fechado durante horas, horas e horas. Eu acho isso muito ruim para a saúde. Então, assim, eu acho que você precisa fazer mais esporte, quer manter o poker, mantém, mas tenta ser menos e torneios mais baratos, né? Talvez você esteja jogando pela internet, aí é pior ainda, porque você fica naquilo ali horas e horas e horas. Então, talvez jogar live só de vez em quando e fazer mais esporte, né? Jogar essa adrenalina do poker por esporte. Está aqui o FAQ, se eu precisar de dinheiro. As empresas do SP500 são trocadas quando pioram, mas antes de serem trocadas, elas continuam por um tempo no índice. Esse é um critério do SP500, sim. É, tá bom, mas não muda nada. Só torna o processo mais lento, talvez, mas não muda nada do que eu falei. Felipe, eu comecei a investir em ETF pelo motivo mais estúpido. No site da corretora aparecia sempre zerado o saldo em ETF. Isso me incomodava. Graças a Deus consegui superar esse toque maldito. Essa é boa, Felipe. Essa eu sou solidário a você, porque eu tenho esses toques também. Então, e assim, todo mundo já fez besteira na vida e tem as diversas razões. Eu investi, não investi porque eu não chamo investir, mas eu comprei título de capitalização duas vezes para ajudar a minha gerente lá que precisava para fechar o mês. Mas eu comprei aquele, é um pagamento só. Se aquele de pagar todo mês, não quero, não. E um amigo meu ganhou 70 mil no título de capitalização. Então, sabe? Mas eu sou solidário a esse teu toque aí. O que você acha de primeiro estudar FII por um tempo e só então investir em FII para depois estudar bem ações, assim investir em ações, em vez de estudar marromeno e investir só para diversificar? Eu acho que sim. A ordem tanto faz. Mas vai estudando um de cada vez, começa botando pouquinho, compra pouquinho, vai aprendendo e aí depois você vai para o seguinte. Eu acho sim, vai devagar. Isso aí, vamos correr pelos anjos. É, devido ao valor de mercado, o Roy está explicando aqui, se a Apple ficar ruim, ela só vai sair do SP500 quando não valer mais nada. Vi de Yahoo. Yahoo aconteceu isso. Foi desabando e continuou lá. Não, eu entendi a pergunta. É, eu sou a favor. Você aprende legal um, depois você começa a investir no outro. Pô, obrigado, hein, Bolostrofe. Só agradecer ao tio Baixa, mas eu continuo sendo burro assim mesmo, não estou de sacanagem. Bolostrofe, vamos te mandar aí uma caneca ou uma camisa ou alguma coisa. É, você, se for assinante, manda um Baster Zap para o Thiago. Se não, você manda um e-mail para thiago@baster.com para a gente te mandar aí uma caneca aí por essa contribuição imensa aí para os anjos. Leandro, obrigado pela contribuição. Amanhã é meu último dia de faculdade formado em ciências contábeis. Parabéns. Agora é atrás de correr atrás de aprender inglês. Muito bem. Graças ao inglês é língua nativa, não te verifica, só te prejudica se você não sabe. Obrigado pela ajuda. Parabéns, cara. Você vai longe. É esse tipo de pessoa que vai longe. Me formei, vou aprender, vou lá e assim você vai crescendo. Parabéns, hein? Ah, o Charlito está querendo comprar o facão, olha aí.
Essa foi boa.
Charlito, obrigado, hein? Então, como teve muita contribuição aí, vamos ter facão, porque o pessoal contribuiu muito hoje, merece um facão. Mas pega leve aí, Thiago. Deu para entender
tá
que
ETF... No...
Oi?
Está meio pesado, mas é bom. É bom quando tem uma... movimenta.
Deu para entender que ETF não é um bom investimento, mas é aqueles que investem em país exótico em que o acesso ao ativo é mais complicado. É só não investir em país exótico. Por que você tem que investir em país exótico? No que muda a sua vida? Sabe? Bota a ação, não tem por que comprar em nenhum outro país que não seja Estados Unidos. Tem todas lá. Ah, quero ter um pouco mais de segurança. Abre uma conta na Europa, Portugal, Alemanha, sei lá. Se você tem muito dinheiro e consegue, abre uma conta em Singapura. Você acabou. Por que que você tem que investir em país exótico? Porque você está querendo dar grande cacetada. Vai terminar em ferro. Gabriel, nunca posso deixar de te agradecer. Você é um mentor para mim. Vim de uma família desestruturada financeiramente. Foi vendo seus vídeos durante a adolescência que decidi quebrar o ciclo de pobreza e endividamento. Muito sucesso. Pô, obrigado pela mensagem, Gabriel. Fico feliz aí. Mas o mérito é todo seu. Mas muito obrigado aí pela mensagem. Me emociona. A filosofia não erra, a gente aqui é teimoso. Obrigado pela consistência. Ano passado comprei a IPO recém de Pets e Jales antes de ver seu vídeo de IPO. Mais uma lição aprendida. Se aprendeu, é lucro imenso. A IPO não existe. É só você ter um critério como eu tenho. Eu só olho empresa com 8 anos de lucro, pelo menos. Aí acabou que aí não tem como você comprar IPO, porque não tem como ter 8 anos de lucro. Baixa, tenho medo de começar a andar de bicicleta. Acho perigoso ser atropelado pelos carros, pois nem sempre dá para andar na ciclovia. O que acha? É perigoso? É perigoso. Eu praticamente não ando mais na rua. Eu tenho, aqui no Rio, tem os morros, né? Durante a semana passa carro, mas eles não têm nem como correr, porque é muito curva assim. Mas eu parei com as. Aqui a gente pedala para a barra, pela rua, eu parei. É perigoso, aí é decisão de cada um, mas não pode dizer que não é perigoso. Então você pode andar de ergométrica, montar em casa um rolo, ou então fazer outro esporte, ou andar só em ciclovia, ou em morro e tal, ver um lugar para andar. Você pode andar de mountain bike em trilha, que é menos perigoso. Se não fosse os materiais da Baixa.com, os quadros de ação e o Baixa System ajudando com o imposto de renda, eu acho que eu estaria investido 100% em ETF. Visto assim, parece um investimento muito mais simples. Sim, nesse sentido, sim. Mas aqui a gente simplifica bastante exatamente para você poder. Olha aí, tem quase 1.000, hein? Só comecei a desconfiar dos ETF quando me falaram para comprar um único ETF de uma única empresa que comprava o mercado inteiro e sediado na Irlanda. Tem esse negócio na Irlanda, né? Outro dia tinha um sujeito aí com previdência privada na Islândia. Então, sabe? O pessoal adora se meter em rolo. Ruaia, sem contar que a depender do critério, o país exótico é o próprio Brasil. É verdade. Boa parte dos ETF de empresas fora dos Estados Unidos tem empresa brasileira, inclusive às vezes sendo uma das maiores posições. Aí é legal, o cara compra um ETF para ter empresa brasileira. O que acha das opções semanais que a B3 está introduzindo? Essa nova periodicidade muda a opinião do Baixa sobre opções? Ficou melhor, pior, igual? Pior, claro. Eu comecei com opções, eram bimensais. Aí virou mensal, já piorou. Agora quinzenal, depois semanal. Vai cada vez piora. Cada vez é mais giro, mais confusão e mais dinheiro indo para o mercado. Esquece que existe opção. Então vamos lá, hora do facão. Quase deu 1.000. E o pessoal me
Peraí,
comprou,
vinheta aí,
eu
pô.
me vendo fácil. Então, e depois a Alice e mais o Charlito me compraram aí.
Peraí.
E como sempre, o Thiago está enrolado.
Peraí, peraí.
Vou passar o facão. Então vamos lá, hora do facão, mas não tem pergunta, porque o Thiago está enrolado. Então
Tá lá.
é hora do facão sem pergunta. Vamos lá. Continua sem pergunta. Então não teremos hora do facão, é uma hora do
Peraí,
facão
peraí.
sem hora do
Peraí.
facão. Vai ter que ser editada. Eu estou vendo aí o
Agora
que o
sim.
Jogonço está escrevendo. Então vamos lá, hora do facão. Uma pergunta: e se eu vendesse e tivesse 22 mil de lucro, quando ela tivesse caído 50%, eu comprasse novamente? Esse exemplo você não fala. O que eu quis dizer é: se a pessoa vendeu com tal lucro que ele disse, ela poderia recomprar com aquelas ações e seguir com ela. É difícil entender isso ou quer que eu desenhe? É, meu amigo, por que que você não fez e por que que não está bilionário? Por que que você está aqui? Assim, A prova de que você não fez ou fez como é reco ou não acertou é que você está aqui querendo provar para mim. Porque isso aí é uma lei da natureza. É uma lei de física. Quando eu falo que só tem dois tipos que falam das suas operações na internet, é o bobo alegre e o caça-clientes, não tenha dúvida. Então, vamos dizer que tem uma pessoa que consiga fazer isso. Vende no topo, quando cai, compra e não sei o quê, e está ganhando uns caceta com isso. Ele não assiste vídeo do Baster e ele não quer que ninguém saiba o método dele. Porque se o método dele se tornar público, não vai funcionar mais. Então, meu amigo, isso é escrito, é facílimo. Vai lá fazer no mercado, depois vem aqui e me conta. Quer dizer, se você vier aqui contar, é porque você não conseguiu. Então, vai lá fazer no mercado, se você sumir, pode ser que você tenha acertado. É muito fácil isso falado, vai fazer na prática. Então, sabe? Aí você vem de... Vamos dizer, você... Quer ver como é simples? Vou te mostrar como é simples. É como eu já falei, eu tenho um amigo que dá muita bola de primeira no futebol. E se reclama, ele dá mais ainda. Quanto continuarem reclamando que eu só uso a VEG de exemplo, eu vou usar mais ainda. Então, você comprou VEG aqui a 72 centavos, que na época tinha um outro valor nominal, porque vai sendo descontado os dividendos, dobramento, em 2005. Em 2013, você vendeu todo o pimposo por R$ 3,89 e pegou seus 22 mil de lucro. E aí ela nunca mais caiu. Aí ela foi para 37. E agora, como é que você faz? Cadê? Onde você vai comprar os 50% de volta? Como é que você vai recuperar isso? 22 mil teria virado 220 mil. E agora? Como é que você recupera? Como é que você vai ganhar 200 mil reais comprando sei lá onde quando cair? Nunca mais você recupera, meu amigo. Na teoria é muito fácil, mas na prática... A única conclusão que nós temos dessa postagem é que, meu amigo, você não fez. Porque se você tivesse feito, você não estava preocupado aqui, como eu falei no início da live. Quando você tem confiança no que você faz, você não precisa convencer os outros e você não se importa com quem critica. Então, quando você se importa com quem critica trade e quando você quer convencer os outros, é porque você não tem confiança no que você faz. Então, vamos lá. Ué, não tem mais? Ah, tá aqui. Todo raciocínio é lindo. Quero ver se nos próximos 30 anos acontecer igual aconteceu na Bolsa do Japão. Os basterzinhos, olha aí, são vocês. Vão chorar sangue e gastar toda a economia com terapeuta e psiquiatra. Tem um ditado de que tudo que é demais faz mal. Simplificar em excesso também é um erro. Na Bolsa do Japão não aconteceu absolutamente nada. É a mesma coisa que falam aqui que o Ibov perde para o CDI, o que é verdade. É verdade, o Ibov perde para o CDI. Mas, como é que a gente chega naquele, Thiago? Aquele que mostra 8 empresas, sei lá, e o Ibov, como é que será? Foi você que fez.
Eu acho que é igual o Ibov ou no
especial. Não, não é Ibov. Empresas, sei lá. Aqui, ó. Não, é.
Isso, esse
aí. Olha só. O Ibov, você botou 10 mil reais aqui em 2000. Aí em 2020 você vai ver. No Ibov você tem 57 mil. No CDI você tem 109 mil. É a mesma coisa do Japão. O problema do Japão é o índice Nikkei. Que... Agora, se você tivesse nessas 8 empresas aqui, você teria 692 mil. Ganhou 7 vezes do CDI. Então, no Japão não acontece nada. Quem é sócio de empresa boa está com retorno bom. E também outra coisa, como eu falei no início, o que aumenta seu patrimônio é trabalhar e aportar em valor diversificado, não tem que ser tudo em ação, você diversifica E o que faz aumentar é porque você aporta cada vez mais. Então, isso aqui é nada, absolutamente nada foi falado. Esse gráfico de preço descontado é uma mentira do mercado, na realidade nunca existiu. A necessidade de se enganar é muito grande, é muito doida. O preço descontado é uma regra da Bovespa, não fui eu que inventei. A Bovespa desconta o histórico quando distribui dividendos. Não eu inventei isso, uma regra da Bovespa. Tanto que ela, a gente já mostrou 200 vezes aqui, com dados oficiais. A Bovespa vai lá e muda o preço de fechamento. Então, isso aqui o Thiago teve o trabalho de ir lá olhar.
Olha esse aí da Vale, bem legal. Em cima aí. Dividendos. Aí, ó. Dividendos reaplicados da Vale. Isso aí mostra certinho.
Não tem nada a ver com o que eu estou falando.
Não, ó. O de cima é descontado, é certinho, ó. O gráfico de cima é descontado e o de baixo é nominal.
Ah, tá. Mas isso aqui não prova que é uma regra. O que prova que é uma regra da Bovespa é esse aqui. Ah, o sim. Thiago foi lá e viu o fechamento a 37,24. A BBSE fechou a 37,24. E aí ela deu 1,91 dividendo. Dia seguinte, o fechamento estava como 35,33. A Bovespa vai lá e muda o valor do fechamento, descontando o dividendo. Então, é uma regra da Bovespa, não fui eu que inventei. Mais um vídeo de frases, filosofia e enrolação. Não tem uma bendita análise de empresa, uma dica prática com EBITDA, lucro, preço justo, dividend yield, vamos que vamos. É isso, mas tá cheio de canal que tem análise de empresa. Por que você está aqui no meu? As pessoas são muito doidas, né? As pessoas assistem coisas que elas não gostam e ficam criticando. Tem 100 milhões de canal no YouTube, está cheio de canal aí com análise de empresa, com dica, com indicação. Por que você está no meu? Eu não indico nada mesmo. Às vezes eu faço análise de empresa, às vezes eu faço aí as rapidinhas e tal. Lá na Baixa.com, as empresas são cheias de análise. Olha aqui, ó. Basta, rapidinha, opinião do Baixo. Eduardo, comentário anual, comentário da empresa, vídeo, apresentação da empresa. Então, aqui tem bastante análise na Baixa.com. Mas aqui o meu canal é outro papo, aí realmente, é só enrolação. Aqui é um canal de enrolação. Olha aí, falta um para mil. Aqui é um canal de enrolação. Se você não gosta de enrolação, vai para outro que não seja enrolação. As pessoas são muito doidas, né?
Não é canal de enrolação. Não pode falar assim. Tem muito iniciante chegando, pessoal do YouTube. Lembrando quem...
1.005, que olha aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Fala
quem
aí,
tá chegando Chaves, novo, tá pessoal. Não, é sempre bom relembrar que os novos que estão nos assistindo, aí, que estão chegando pelo YouTube... Todos os links da Baster.com estão na descrição do site. A Baster.com não é só esse canal com esse senhor aí falando, já é um site com mais de 20 anos de tradição, então não deixe de conhecer o nosso portal. Todos os links da área do iniciante, 100% gratuitas, estão na descrição.
Olha só, eu vou dar uma ordem aqui. Se no próxima live não tiver Tiaguinho, eu não vou deixar o Thiago falar.
Não, tem sim, aqui, ó. Coloquei. Eu coloquei no início e agora esqueci.
Ah.
Aí, ó. Já tá aparecendo. Aí, então, já tá. Pô, então tá aí, ó.
Eu vou lá conferir.
Fica à vontade.
Jânio Quadros, governador de São Paulo. Ontem minha esposa Andressa só não caiu no rolo de promoção de eletrônico no mercado porque lembrou de você. Foge promoção. É isso aí. Às vezes tem uma verdadeira, né? Mas se você fugir, coisa barata, então me dá um medo danado. Se você fugir, a chance de cair em rolo vai ser menor. É, exatamente. Vender NVIDIA com lucro alguns meses atrás, ficar até agora esperando cair 50 para comprar. Essas coisas são... O que acontece? As pessoas repetem os que ganham dinheiro em cima deles, falam para eles, porque, obviamente, você compra ação e guarda 30 anos, o lucro para o mercado é muito pequeno. Então, você ficar vender para tentar comprar 50% mais barato, o do mercado, o dinheiro do mercado. Você vai levar ferro, mas o dinheiro do mercado está garantido. Olha um monstro desse aqui. Aí você vendeu e está esperando cair para comprar. E ela foi de 146 para 850. Aí você está esperando cair para comprar. E o ETF já largou ela também. Isso aí. Olha aí, 1.000. Agora está até com 1.005. Petrobras nunca foi negociada por centavos. Não, é valor nominal nunca. O valor que aparece lá é descontado. Então acabou, pessoal. Acabou porque eu fiz até o facão. E acabou. Acabou porque chega, né? Pessoal, muito obrigado a todos. Espero que tenha ficado claro. E estamos aí, né? Entre o 6 e o 12. Aguardo agora bastante comentário com as pessoas bem alegres aí com a nossa live. E é isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.